A ciência já provou que depressão e ansiedade não causam câncer. Tirar esse peso de culpa das costas do paciente é um alívio. Mas isso, evidentemente, não significa que a saúde mental não deva ser valorizada. Muito pelo contrário. Do momento em que se recebe o diagnóstico, passando por cada etapa do tratamento, até a fase de reabilitação, cuidar da mente é parte fundamental do processo de cura. O câncer transforma a rotina e desafia nossas emoções. E ninguém precisa, nem deve, atravessar isso sozinho. Ter uma rede de apoio sólida, com profissionais especializados, família, amigos e suporte espiritual, seja qual for a forma de acessar a sua fé, faz toda a diferença na qualidade de vida e na condução do tratamento. Cuidar do corpo exige também acolher o que sentimos. Saúde mental e câncer, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje no PrevCast. Seja muito bem-vindo. Presencialmente aqui hoje conosco no PrevCast para discutir então sobre saúde mental no cenário de oncologia. Eu tenho o prazer de receber a doutora Gisele Zocolé Seno, que é médica psiquiatra e atua aqui no Hospital de Amor. Obrigado, Gisele, pela sua participação aqui no PrevCast.
Eu que agradeço o convite, vai ter que ligar, é um prazer.
E junto com a Gisele, nós temos também a presença da Ana Elisa Crispim. Anelisa é psicóloga, atua no ambiente hospitalar, tem especialização em oncologia e atualmente é coordenadora do Serviço de Psicologia aqui do Hospital de Amor. Ana, também muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com a doutora Gisele também. Muito obrigada.
E eu queria começar esse bate-papo nosso discutindo um pouco da importância dessa atuação multiprofissional, né? Você ter num ambiente hospitalar, sobretudo um serviço que trata a oncologia, a possibilidade de uma equipe de psicologia associada à equipe médica clínica de psiquiatria. Fala um pouco pra gente como que é essa interação de vocês no dia a dia enquanto equipe atuando ali junto aos pacientes.
Pois é, é de suma importância para o tratamento oncológico a gente ter esse apoio à saúde mental e a gente conseguir identificar os pacientes que de fato vão precisar de um acompanhamento mais próximo, né? Então, para isso a gente precisa da equipe de psicologia para acompanhar como vai ser o enfrentamento do paciente desde o diagnóstico, o tratamento, às vezes durante a remissão, reabilitação do paciente e naqueles casos em que os pacientes realmente identificado pela psicologia uma maior dificuldade de lidar, às vezes ali uma ansiedade que está atrapalhando demais, um possível quadro depressivo. Então, a psicologia muitas vezes identifica o paciente e encaminha, né, para a psiquiatria, para a gente lançar mão dos outros tratamentos, né? Além do oncológico, mas que a gente sabe que associado vai melhorar muito o prognóstico do paciente.
Esse olhar muito atento, né, Ana? Uhum. Da psicoterapia, em alguns momentos, precisando do apoio clínico, da instituição de alguma terapia. E tem que estar bem próximo, né? Uhum. Até do ponto de vista físico, né? Essa uhum. equipe precisa estar se conversando no dia a dia.
Sim, exatamente. É fundamental, acho que a psicologia e a psiquiatria são grandes aliados, acho que ainda mais no cenário oncológico. A gente entende que a via, né, principal de cuidado não é necessariamente a medicalização exclusivamente, mas que a parte da medicalização é uma via fundamental, um recurso fundamental, né? A gente costuma dizer para os pacientes, né, que a gente tem muito sofrimento ao redor do sintoma. Quando o paciente está muito sintomático, né, em termos de saúde mental, está muito ansioso, está muito deprimido, ele está num sofrimento muito expressivo, né? E aí a gente começa a iniciar um diálogo sobre como que é, então, a gente começar um manejo medicamentoso, tentar desfazer alguns estigmas sobre vir ao psicólogo, vir ao psiquiatra, porque a gente ainda tem, né, socialmente muitos estigmas presentes, assim. Então, é esse trabalho conjunto que é fundamental.
Ana, e tem momentos que são mais especiais, né, nessa questão da saúde mental do paciente oncológico. o próprio diagnóstico em si, né? Receber esse diagnóstico que ainda tem um peso importante, né? Câncer. Uhum. E você ser referenciado para um hospital de especialidade, um hospital de tratamento de câncer, né? Como que vocês percebem isso no dia a dia? Como que os pacientes lidam com o impacto dessa primeira notícia?
Então, eu costumo falar para os pacientes que a gente não planeja adoecer, né? A gente não faz esse planejamento. E aí a gente entende que diante de um adoecimento, a gente tem uma série de ameaças à nossa vida, a tudo que a gente atribui sobre o que é vida, planos, família, trabalho, né? Então, o diagnóstico ele vem ameaçando tudo isso, de certa forma. Então, a gente entende que o paciente leva um tempo para ele se adaptar, se reconhecer, entender que parte da história dele está sendo afetada ali, como que ele vai se reorganizar diante daquilo, como se desfazer também daquela compreensão mística sobre o câncer como tragédia, como morte imediata, né? Como sofrimento extremo. Então a gente tenta aproximar o paciente de percepções mais ajustadas, mas também de validar o sofrimento dele em razão do diagnóstico.
Uhum. Acho que complementando isso, esse momento do diagnóstico é como se ele perdesse o chão, né? Então ele sabe que dali para frente, por um período da vida dele, ele vai ser dedicado para o tratamento. Então vem sim inevitável. A carga inevitável. Então vem essa carga do sofrimento, eu acho que esse primeiro acolhimento... Né? E a gente estar junto e esperar o momento do paciente dele conseguir ir elaborando, digerindo tudo aquilo lá por dentro, né? Como a Ana bem disse, é muito importante. Então ele precisa se sentir acolhido nesse primeiro momento, né? Do diagnóstico, que é um diagnóstico assustador, né? Então a gente precisa validar mesmo o sentimento e seguir. Né? Você... Não pode paralisar ali. Né?
São muitos os signos, né, envolvidos nessa questão do diagnóstico. Evidentemente que cada pessoa acaba reagindo de uma forma, né? Também deve ter aí a importância do que ele traz de histórico pessoal, de vivência, de ter presenciado outras pessoas, parentes próximos que passaram pela mesma trajetória. Né? Uhum. É importante, inclusive, a gente que está do lado de cá e muitas vezes entrega esse diagnóstico de câncer, né? Que também não tem uma receita pronta para dar diagnóstico de câncer para os pacientes. Você tem que ter um olhar muito sensível, muito atento, entender o ambiente, o contexto que ele está inserido e ter aquele tempo, né? Cada um tem o seu próprio tempo. Mas eu quero até dar um relato pessoal, porque a importância de ter um profissional da psicologia nos apoiando nesse momento, né? E a gente já emendar essa discussão, Ana e Gisele. A importância de ter um serviço baseado em saúde mental, voltado para a saúde mental dentro de um hospital oncológico. Como que vocês veem esse acesso hoje num cenário mais ampliado, num cenário nacional?
No cenário nacional a gente sabe que ainda carece, né, de profissionais que atuam especificamente em saúde mental. Então, isso é algo a se melhorar, né? E eu acho que depois da pandemia, né, tá tendo esse cuidado, né, de olhar mais para o adoecimento psíquico, né, para a gente estabelecer redes ali de encaminhamento, mas ainda é algo que é deficitário no nosso país, né? Mas acho que aqui, né, especificamente dentro do nosso serviço, a gente consta com né, a equipe para poder dar esse primeiro apoio, né, principalmente durante o diagnóstico. E com certeza, né, dentro do nosso setor, a gente precisa se conversar, a gente precisa muitas vezes ficar atento e passar o caso e fazer o encaminhamento correto, né, dentro ali dos nossos fluxos já estabelecidos dentro da instituição. Né?
Você citou pandemia. Queria trazer um aspecto da pandemia que foi a ampliação dos atendimentos online. Né? A importância hoje, né, Ana, de você ter essa acessibilidade garantida a partir e por meio dos atendimentos à distância. Isso é efetivo? Isso já está posto como sendo uma questão positiva e que a gente deve estimular? Fazer à distância, né, a sua psicoterapia?
Sim. E tem um aspecto também da questão do online que ele vai sustentar e favorecer essa acessibilidade. Muitas vezes o paciente não consegue fazer o trajeto até Barretos tão facilmente, ou o online está mais confortável, mas tecnicamente e até eticamente a gente consegue estabelecer um setting adequado de cuidado com esse paciente, a gente consegue oferecer um espaço de acolhimento, de suporte ao sofrimento, né? Um paciente ou outro traz uma demanda por querer o presencial, né, pelo contato presencial ser um pouco mais confortável, mas o online funciona muito bem, nós temos muitos casos, nossas agendas estão se ampliando para teleatendimento e tem sido muito eficaz, muito efetivo.
É uma proposta que veio para ficar, né?
Sim,
talvez seja um legado da pandemia, né? Se é que a gente pode dizer e colocar nesses termos. É muito comum, às vezes, quando a gente estabelece um diagnóstico de câncer, o entorno do paciente, né? As pessoas, na tentativa de ajudar, dizem, olha, não se abale, não fique triste, você tem que ser forte. Qual que é a importância de deixar esse tempo, né? Para a pessoa também se permitir sofrer e passar por essas fases do enfrentamento?
É fundamental. O paciente, a pessoa precisa ter espaço de expressão, qualquer que seja a expressão. Por mais que às vezes, enquanto família ou cuidador, seja mais difícil tolerar, a gente reconhece que muitas vezes quando a família não consegue receber muito bem a reação do paciente, é porque para a família está sendo muito difícil também. Uhum. Então, eles mal estão conseguindo se conter, quem dirá, dar conta do sofrimento do paciente, né? E acontece uma coisa também, que é uma ambivalência importante, que às vezes o paciente está em sofrimento, num sofrimento extremo, e ele não fala nada para ninguém da família. Porque ele fala, está todo mundo sofrendo, não quero mais preocupar ninguém. A família também está sofrendo, mas não fala nada para o paciente, porque não quero, né, preocupar ele com essas questões, e fica a família nesse sofrimento dos dois lados, só que ninguém fala sobre isso, e isso intensifica o sofrimento em si, né? Isso fica aí um não dito no ar, muito significativo. Então, a gente sempre incentiva um diálogo em relação ao sofrimento. Ele faz parte, ele é válido, ele é inerente, e só quando a gente dá conta dele que a gente consegue favorecer um enfrentamento funcional para o tratamento oncológico.
Nesse ponto, na consulta, é um espaço que o paciente, ele, né, pode se expressar, né? Então, ali é um ambiente reservado para ele poder expressar os medos, né? Os medos, as inseguranças, que isso, o ser forte, na verdade, a gente é forte em alguns momentos, né? Mas a gente não é constante, né? Então, vai ter os momentos que ele vai se sentir inseguro, ele vai ter... ele vai ficar ansioso, qual vai ser o resultado do meu próximo exame? Então ele precisa ter um espaço para reconhecer isso nele e compartilhar, né? Então quando a gente compartilha no momento da consulta, muitas vezes o familiar está presente e é às vezes ali que ele fica ciente do sofrimento do paciente. Então,
claro, ajuda a canalizar essa verdade e isso ser, de alguma forma, transmitido, né?
Porque a comunicação entre a família, os cuidadores, elas facilitam muito, né? Então, também é uma maneira, até durante as consultas, da gente ouvir o relato, como o paciente está se sentindo e como a família também está se sentindo e como a família vê o paciente. Uhum. Então, tudo isso ajuda nos cuidados, né? Então, acho que a validação, ela vem através do diálogo, né? Então a gente sempre tenta deixar um espaço ali que ele se sinta à vontade, que ele se sinta confortável para ali ele, né, poder se abrir. Aquele momento não é onde ele ser forte, dele negar o que ele sente, né, para ele falar.
E Gisele, como que você reconhece, né, quais são os sinais que indicam que esse paciente está num sofrimento que é natural da situação que ele enfrenta, mas que agora precisa passar por uma intervenção, inclusive medicamentosa? Quando que a gente percebe que está na hora de dar um passo além, de avançar nessa questão do apoio médico mesmo?
Isso é uma situação delicada e bem individual, né? Assim, durante a conversa com o paciente, a avaliação, muitos sintomas que ele tem, por exemplo, que a gente usa como norteador para a gente dar um diagnóstico de depressão, como insônia, inapetência. Às vezes ele já vem pelo tratamento oncológico. Então é como se de alguma maneira eu perdesse um pouco os meus parâmetros ali de avaliação. Então, mas tem alguns sintomas que eles ficam mais persistentes e eles acabam chamando mais atenção, né, nossa e do próprio paciente, que ele traz um estranhamento mesmo dele. Por exemplo, se ele está inapetente, está com náusea por causa da quimio, geralmente tem um tempo que passa, né, ali tem alguns dias que isso vai amenizando. quando está ligado ao sintoma depressivo, além disso, ele tem um sentimento assim de um humor que ele fica muito entristecido o tempo todo. Ele não consegue sair, ele não consegue visualizar outras situações, às vezes um futuro melhor. E ele vai perdendo prazer e a motivação durante o tratamento. Então,
desesperança.
Uhum. O fator de dar desesperança e de perder o prazer até de estar com os próprios familiares é algo que chama muita atenção. E isso não de uma maneira breve, mas de uma maneira assim, persistente. Isso acende um alerta assim, talvez ele esteja ali evoluindo para um enfrentamento talvez, né, não muito bom, para um quadro depressivo. E aí nesse momento a gente precisa, muitas vezes, instituir uma medicação. Uhum. Né?
Ana, num ambiente hospitalar em que a gente está tratando, né, seja ali com radioterapia, quimioterapia, pós-cirurgia, você tem intercorrências, né, questões agudas que o paciente procura um pronto atendimento para avaliar. E no caso da saúde mental, né, você tem um ambulatório, você tem uma data específica para passar em avaliação. Mas e no caso da urgência, quando eu preciso de um apoio que precisa ser rápido, como que o serviço se organiza para isso hoje?
Então, a gente tem alguns protocolos, né, para situações de emergência psíquica, vamos dizer assim. Então, o paciente, quando ele está apresentando sintomas de muita reatividade emocional, alguns sintomas de crise de ansiedade, por exemplo, alterações mais severas de humor ou de comportamento, aquele choro que não para, ou aquela agitação que também não para, ou se o discurso está muito confuso, a família está vendo que ele não está se comportando como ele se comporta comumente, né? Isso tudo é um indicador de uma emergência ou de uma necessidade de um cuidado mais imediato. A gente sempre orienta e faz alguns acordos com o paciente no sentido dele ter a disponibilidade de poder voltar para o ambulatório para pedir suporte. Tem a questão também dele poder ir ao nosso pronto atendimento para solicitar suporte. Aí o pronto atendimento aciona o serviço de psicologia, aciona a psiquiatria, né? A depender de qual é o caso, do que está acontecendo. Mas a gente busca, né? Eu sempre falo até para a equipe, a gente precisa lembrar o paciente, quem sabe da gravidade do sintoma é a gente que é profissional. O paciente não é obrigado a ter a consciência da gravidade, né? Então a gente ensina. Isso é um recurso terapêutico, a gente ensina. Crise de ansiedade é assim, assim, assado. Se sentir isso, o senhor precisa fazer isso, né? Então, por exemplo, uma crise de ansiedade que é marcada por um medo muito severo, às vezes não identificado, um aperto no peito, falta de ar, uma angústia extrema. Todas essas questões necessitam de um suporte.
Sinais de alerta
para a gente conseguir cuidar e se aproximar desse sofrimento.
Nós estamos falando de condições que são extremamente comuns, né? Eu trouxe aqui alguns levantamentos, estudos que mostram que entre 30% e 40% dos pacientes oncológicos apresentam algum transtorno de humor ou de ansiedade ao longo aí desse percurso, né? Um entendimento que é muito comum a gente ouvir no consultório é de que aquela pessoa habitualmente deprimida ou em vivência de um luto, ela estaria em maior risco de desenvolver câncer, né? Como se as questões relacionadas ao humor fossem a causa do desenvolvimento do câncer. Eu até disse isso durante a nossa abertura, né? Fala um pouquinho pra gente, né, desse mito de que depressão ou quem é deprimido está em maior risco de desenvolver câncer.
Não, a gente não tem nenhum dado que sustente essa hipótese, né? Muito pelo contrário, né? O cuidado com a ação, né? Com o cuidado com a saúde mental vai melhorar o prognóstico do paciente, né? Então ele vai aderir melhor às consultas. Muitas vezes, por exemplo, um paciente, né, já vi casos de crises de ansiedade durante uma simulação de rádio e ele não consegue fazer. Então, como é importante tratar a saúde mental para ele aderir e ter os melhores resultados possíveis da parte oncológica, mas não tem esse link, né? A depressão, o estado mental não causa câncer, né? De jeito nenhum. Hoje a gente nunca conseguiu comprovar isso, né?
Perfeito. É mito, né?
É mito.
Inclusive, eu trouxe aqui, tem uma publicação bastante importante de 2023, que é uma revisão, né, dos dados da literatura, e ela conseguiu colocar dentro dessa publicação, dentro dessa revisão, mais de 300 mil pacientes avaliados, né? E aí eles chegam exatamente a essa conclusão, de que depressão, ansiedade não é causa de câncer. Agora, por outro lado, essas alterações de humor, né, o diagnóstico de depressão, ele pode ser um fator que influencia na evolução da doença. Então, quando não se olha isso com um olhar atento, isso pode, de alguma forma, interferir, né?
Totalmente, né? O paciente, né, ele pode paralisar por um quadro depressivo, ele fica desmotivado e prefere, às vezes, nem seguir no tratamento.
Faltas consultas,
então tem tanto medo às vezes da primeira sessão de químio que ele às vezes falta. Então o tratamento, essa visão para a saúde mental é extremamente importante para adesão ao tratamento oncológico. Então são duas esferas que elas precisam estar andando juntas, né? Eu falo que a cabeça e a mente elas precisam, né, estar unidas, assim, se conversar para poder ter o melhor tratamento possível. E até em relação a esses dados de 30, 40%, né, que a gente tem de incidência, né, de prevalência de transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão na oncologia, né, nos pacientes oncológicos, é muito maior do que na população geral. Então, é uma população que a gente precisa olhar com mais cuidado. É um momento de fragilidade, né?
Tem um momento ideal para iniciar esse acompanhamento psicoterápico? Isso vai até quando? Perdura durante todo o processo? Tem essa marcação de períodos e de datas, ou isso é livre, né? As pessoas vão se adaptar de acordo com a sua realidade?
Então, geralmente, no serviço de psicologia, a gente faz uma triagem, né? Que é justamente uma entrevista inicial em que a gente vai identificar alguns aspectos de personalidade do paciente, de história de tratamento psiquiátrico ou não, de recursos que ele tenha de personalidade. E aí, a partir dessa triagem, a gente vai identificando demandas que podem ser pertinentes para tratamento durante o tratamento oncológico. E aí, a partir disso, a gente classifica quantas vezes a gente precisa ver esse paciente, se é semanalmente, se é quinzenalmente, por exemplo, o paciente pode fazer um segmento numa psicoterapia breve, de 6 a 8 semanas, por exemplo, e a partir disso ele já desenvolveu alguns recursos que sejam importantes ali para aquela queixa focal que apareceu, e a partir disso a gente já começa a espaçar um pouco mais os atendimentos. Mas, no geral, a gente sempre orienta o paciente da disponibilidade do nosso serviço, né? Nem que ele precise sinalizar isso para outros membros da equipe, e os outros membros da equipe nos sinalizam. Mas, no geral, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso a atendimento psicológico, pelo menos para mapeamento, para um suporte inicial,
já no momento do diagnóstico da doença.
Pelo menos oferecer isso para o paciente e ele se sentir assim, não, agora tá ok, eu não, né? Ele poder decidir, porque ele pode buscar o tratamento.
Compartilhar essa decisão com o paciente.
E o adoecimento, ele pode acontecer ou no diagnóstico, ou durante o tratamento, ou às vezes até depois da cura. Às vezes ele precisou ser forte, né? Entra com aquela questão de ignorar, às vezes, o que ele se sente, como, né, viver essa batalha, às vezes, muito solitária durante todo o tratamento. E depois que passa, às vezes, é onde vem a depressão. Então, ela pode acontecer em qualquer etapa do tratamento.
Vocês percebem muita diferença entre homens e mulheres nessa questão de aceitar ajuda ou o enfrentamento, o apoio? Como que é isso no dia a dia?
Muito. A mulher, naturalmente, ela tem mais facilidade de comunicação, né? Então, ela consegue expressar melhor o que ela sente, né? Durante as consultas, geralmente, os homens, a gente precisa fazer perguntas mais diretas, mais fechadas, porque espontaneamente ele não vai falar sobre as emoções, os sentimentos e os medos, né? Então, a gente precisa estimulá-lo a falar, né? A mulher, geralmente, ela já discorre,
dizer,
ela já
vai
fala.
Vai um tempo maior, né?
Vai um tempo maior.
Você conseguir estabelecer esse vínculo, né?
Sim, sim.
E interessante que muitas vezes a gente vê dinâmicas em grupo, né? A paciente que está enfrentando câncer, muitas vezes traz para a gente um relato. Olha, eu conheci outras pessoas que tiveram o mesmo problema e estão bem, enfrentaram, venceram, né? Usa-se muito esse termo, né? Vencer o câncer, vencer a doença. Qual que é essa particularidade, né? Entre o atendimento individual, atendimento em grupo, atendimento da família, como que se escolhe esse caminho?
Geralmente, a gente entende que o atendimento individual, ele vai privilegiar, vai acolher o paciente em questões mais pontuais associadas ao adoecimento, ou até a papéis familiares impactados pelo adoecimento. Então, geralmente, a gente direciona o atendimento individual mais nesse recorte. O atendimento familiar entra quando a gente tem conflitos familiares que estejam trazendo impacto para o tratamento oncológico, ou estejam prejudicando a adesão do paciente ao tratamento oncológico, ou favorecendo que o paciente esteja um pouco mais ansioso, um pouco mais deprimido, ou até o próprio sofrimento familiar, né? Que a gente precisa trabalhar para legitimar, né? Então, a gente faz essas pequenas intervenções. Já o atendimento em grupo, ele tem uma outra característica. Ele geralmente, pelo menos os grupos que nós fazemos aqui, são grupos temáticos, eles têm objetivos definidos, eles são multiprofissionais. Então, por exemplo, no transplante de medula óssea, a nossa psicóloga, a Lisa, ela faz um grupo junto com a terapeuta ocupacional. Há grupos também com outros membros da equipe multi, para trabalhar aspectos relacionados ao adoecimento, funcionalidade, recuperação de vida ocupacional, todos nesse sentido, assim. Então, a gente consegue ir desenhando. Entendemos que, a nível coletivo, o atendimento em grupo faz mais sentido pelo alcance ser maior. Mas, no Brasil, a gente tem uma característica de que a adesão não é alta a atendimentos em grupo, né? As pessoas... O Brasil tem uma questão com a vida privada, né? As pessoas não gostam de se expor tanto na vida privada ou são muito curiosas em relação à vida privada dos outros, e aí isso traz um impacto para a adesão ao grupo. Então, prioritariamente, a gente tem tido mais atendimentos individuais aqui e familiares.
Depende desse momento, então, né?
Sim.
Gisele, tem uma coisa que permeia muito o atendimento médico hoje no dia a dia, que é automedicação, né? Muitos pacientes, não sei se mais mulheres ou homens, mas já chegam em uso de algum psicotrópico, né? De ansiolíticos, antidepressivos, muitas vezes sem a gente conseguir verificar a qualidade desse diagnóstico, e outras vezes porque algum parente, um vizinho, prescreveu essa medicação, né? Como que você vê o impacto disso no dia a dia ali do paciente oncológico?
Se automedicar, né, nunca foi uma recomendação, ainda mais quando a gente está falando de medicações que, né, tem um impacto ali importante, né? Ele está mexendo no nosso sistema nervoso central, no nosso comportamento, né? Então, podem tomar uma medicação sem adequada indicação, pode ter consequências muito ruins, né? Às vezes uma medicação inadequada pode até piorar o quadro de ansiedade, ou pode, né, ser ineficaz para a depressão, e a pessoa achar que está tratando e até nem buscar atendimento porque ela já acha que ela está tratando. Então, a automedicação a gente nunca recomenda, né? Sempre buscar um apoio de um especialista. E durante o acompanhamento oncológico, quando a gente precisa iniciar uma medicação, a gente tem critérios de escolha, a gente busca medicações que se conversem, que, né, interajam menos possível, às vezes nada no tratamento oncológico. Então a gente tem esse cuidado de escolher a melhor medicação para aquele caso. Né? Então, nem toda medicação vai funcionar para todo mundo e vai estar indicado para todo mundo, né? Eles geralmente chegam com várias outras medicações em uso, então...
Muito comum os indutores de sono.
Os indutores de sono, sim, né? Os benzodiazepínicos, essa prescrição, autoprescrição indevida, até atrapalha o próprio enfrentamento da doença, né? É como se ele se anestesiasse de uma maneira em que ele não desenvolve um mecanismo para lidar com isso. Ele só, como se ele fingisse que ele não está ali. Então, a gente sempre fala, não, busque um atendimento especializado. E assim, a gente, na escolha, a gente é bem criterioso, né? A gente não vai prescrever sem necessidade e a gente vai tentar colocar a menor dose possível do paciente. A gente individualiza isso. No que você havia falado, Júlio, anteriormente, de um paciente, às vezes, conversar com outro, tá esperando a consulta, um ficar do lado do outro, né, quem vou estar tratando, né? Para que essa troca? Então, eu vejo que muitos pacientes têm esse sofrimento, mas eu tenho o mesmo diagnóstico, ele tá bem, eu não tô, né, então eu falo que não se compare, né, cada um tem uma genética, tem uma doença diferente, uma linha de tratamento diferente, então, fatores siga o seu caminho, fatores ambientais, fatores psíquicos, então, tudo isso cada um tem o seu caminho, né? Então foque no seu caminho, foque no seu autocuidado.
Perfeito. É interessante, inclusive, essa questão dos medicamentos, porque um mito também que permeia a questão do tratamento do câncer é que os medicamentos possam, de alguma forma, interferir na eficácia do tratamento, né? Então, deixar isso claro, né? Que os psicoterápicos que eventualmente estejam indicados não têm interferência na eficácia, no resultado final.
Não. De maneira nenhuma, muito pelo contrário, né? A gente tem esse cuidado, né, de escolher um remédio seguro, né, que não vai interferir na quimioterapia, que não vai interferir em outros aspectos ali. Muito pelo contrário, vai ajudar, às vezes o paciente está com insônia, né, às vezes até causado por algumas medicações que são necessárias naquele momento do tratamento. Então, são remédios seguros, são remédios que a gente, né, usa em dose adequada. Então, não interfere, ajuda.
Ana, a gente tem um desafio muito importante, né, do ponto de vista do cuidado, do tratamento do câncer, quando se fala em cuidados paliativos, né, que eventualmente é quando você vai instituir alguns cuidados no sentido de garantir qualidade de vida, de garantir controle de dor, e às vezes o paciente tem um entendimento, ou familiar, que aquilo significa desistir. Né, do tratamento, né, e que você não está agora mais tratando esse paciente, independente das questões relacionadas à possibilidade de cura ou não. Né. Uhum. Como que vocês enfrentam isso, né, esse momento dessa transição e de abordar o assunto cuidados paliativos?
Júlio, sabe que tem pacientes que até se sentem abandonados? E aí nós, da psicologia, entramos, né, como um cuidado, até no sentido de entender que cuidados paliativos não é um abandono ou uma desistência da equipe. Na verdade, a gente está falando de uma doença que ameaça a vida e que a gente precisa de um suporte muito investido em cuidar do sofrimento e em proporcionar qualidade de vida. E aí, às vezes, a família está muito implicada em garantir que sejam realizadas todas as tentativas possíveis diante de uma doença que está muito avançada ou muito grave. Justamente pela dificuldade de entrar em contato já com o luto ou com as limitações da finitude. Muitas vezes acontece da família ou do paciente querer investir a todo custo no tratamento. E aí a gente faz um manejo, um reconhecimento de que às vezes investir a todo custo no tratamento vai trazer mais sofrimento, né? Vai trazer mais perda de performance, vai trazer mais prejuízos do que entender as limitações desse momento. Então, obviamente, a gente não vai forçar ninguém a nada, né? Tudo é sobre a questão do diálogo e a gente valoriza muito a autonomia do paciente na tomada de decisão, mas a gente entende que precisa fazer um trabalho no sentido da gente reconhecer qual é o momento que o paciente está vivendo, qual é o momento da doença, qual é o momento da vida, que significado ele está atribuindo àquele momento, como que a gente vai dar conta da angústia ou da dor que possa estar possível ali naquele momento presente. Então, a gente vai um pouco por essa via. De maneira nenhuma que cuidados paliativos é uma desistência. Acho que é até uma visão triste, empobrecida, né, da questão. Na verdade, é a insistência numa vida de qualidade mesmo.
E de uma doença que cronificou. Que
exato.
Está crônica, né? E que você vai cuidar para que esse tempo, evidentemente, seja um tempo vivido com qualidade.
Sim.
Né?
Uhum.
E aí você falou muito da família. A família adoece junto. A saúde mental da família também é uma questão a ser considerada, né? O que vocês percebem? Como que a gente pode intervir nisso, né? Quais são os sinais que indicam que a família também adoece junto e a importância de cuidar de quem cuida do paciente oncológico?
O tratamento ele é prolongado, né? E a presença da família ali constantemente, né, gera uma exaustão em quem está do lado, porque ele sofre, ele às vezes anula o sofrimento dele porque ele atribui que o outro está sofrendo mais, então é ele que precisa de ajuda. Então,
eu não vou mostrar meu sofrimento porque eu não tenho câncer. Quem pode sofrer é quem está com a doença.
Exatamente. Então é muito fácil chegar nesse ponto, nossa, meu Deus, o familiar ou, né, o acompanhante, cuidador, precisa também se cuidar. Na minha experiência, geralmente eles até sinalizam né, muitos sinalizam, olha, eu acho que eu não tô dormindo bem, não tô dando conta, tô preocupada demais. A gente até pede, às vezes, reuniões familiares para talvez transicionar o cuidado, nem que for temporário, para um outro familiar, né, para fazer revezamento de familiares, porque é algo extremamente importante, porque o suporte do paciente, muitas vezes físico, né, dependendo da limitação dele, físico e emocional, vem do cuidador, né? Então ele precisa dessa ajuda. Então é difícil você ajudar quando você não está se sentindo bem, né? Então isso vai acabar impactando sim na saúde do paciente. Então a gente precisa estar atento, se precisar a gente encaminhar esse cuidador também para atendimento, ele passa pelo acolhimento da psicologia, né? Então, se precisar trocar o cuidador, mas isso também é base. Eu falo que são várias bases durante o tratamento oncológico, é a parte médica com a medicação, a parte, né, no caso da psiquiatria, quando a gente precisa entrar, a parte da psicologia, a parte familiar e a parte social e religiosa também. Então, tudo isso precisa estar num balanço, uhum, né? E o papel do familiar, do acompanhante é muito importante. Então, o cuidado com ele, o olhar para ele, trazê-los na consulta é muito importante, muito.
E tem uma questão importante também, né, que a gente que é profissional de saúde se aproxima um pouco mais, mas a família não sabe, o paciente não sabe, mas é a questão da fadiga do cuidador, que é quando o cuidador está, de fato, exausto.
Uhum.
E aí eles demoram muito para validar esse sofrimento, para reconhecer, mas geralmente ele vai apresentando alguns sintomas de choro fácil, irritabilidade, uhum, medo, insônia, conflitos familiares mais intensos começam a acontecer.
O abandono do autocuidado.
O abandono do autocuidado é muito marcado, né? Então a gente faz esse trabalho de ajudar o cuidador também a reconhecer, a validar esse sofrimento dele, de que é um sofrimento legítimo e que isso não significa ingratidão ao paciente ou abandono ao paciente, né? É um cuidado necessário.
Todos precisando de ajuda, né?
Sim.
A gente fala muito no cenário de família, mas considerar que hoje os cuidadores não necessariamente tem vínculos consanguíneos, né? Uhum. Nós estamos falando de uma rede de apoio até mais ampla, amigos, conhecidos, né? Mas, invariavelmente, mulheres. Muitas vezes, mulheres, né? Isso precisa... os dados trazem isso, que, invariavelmente, o cuidador é uma mulher. E tem, inclusive, estatísticas que mostram que 34, 35% dos cuidadores apresentam níveis clínicos de ansiedade, em alguns momentos superando os níveis clínicos de ansiedade do próprio paciente.
Uhum.
Então, realmente é muito valioso, né? A gente está encaminhando para o encerramento do nosso episódio, mas tem uma questão de saúde mental nesse ambiente todo que a gente discutiu, que é a saúde mental do profissional de saúde que está cuidando de todo esse cenário oncológico, né? Como que a gente se preocupa com isso, né? Como que o Hospital de Amor tem enfrentado essa questão também da saúde mental do colaborador e do profissional que cuida do paciente?
Acho que, de novo, a gente volta para uma questão de papéis, né? A gente que é profissional de saúde, a gente está acostumado a assumir papel de cuidado. Mas receber de volta, às vezes, pode ser desafiador, ou reconhecer o próprio sofrimento pode ser desafiador. O colaborador pode passar, no contexto oncológico, por fadiga de compaixão, por exemplo, né? Que é um sofrimento extenuante, persistente, relacionado ao sofrimento do paciente. E aí a gente entende que, se uma pessoa quer oferecer cuidado para alguém, primeiro ela precisa ter a consciência de si, né? A gente não consegue entregar para o outro algo que a gente mesmo não está nutrindo em nós. Nós duas, como profissionais de saúde mental, a gente só consegue oferecer cuidado para o outro porque a gente antes está com suporte, segurando a gente, né? A gente só consegue entrar em contato com o sofrimento do paciente quando a gente antes deu conta do nosso próprio sofrimento. Então, acho que começa por essa via, né? A gente estava falando exercício físico, o processo psicoterapêutico nosso, a gente faz terapia, a gente faz acompanhamento, tem todo esse suporte social, religioso, então investir nesse sentido.
Um bom ambiente de trabalho, né?
Exato. E no hospital, o colaborador tem o núcleo de acolhimento ao colaborador, que é um serviço específico para isso, um serviço específico para acolher o colaborador que esteja em sofrimento, né? Então tem disponível atendimento psicológico, psiquiátrico, serviço social, tem uma enfermagem psiquiátrica também para dar um suporte nesse sentido, que vão fazer aí uma cobertura para o colaborador que vier precisar de cuidados.
E acho também importante lembrar que o ambiente ele é importante e essa troca entre os profissionais, né, ela é extremamente valiosa. É um momento que, né, a gente pode compartilhar as nossas angústias durante os atendimentos, né, a gente entrar em contato com o sofrimento do próximo, né, e a gente cria um vínculo mesmo, a gente acompanha por muito tempo o paciente. A gente também, em alguns momentos, a gente, né, balança ali, sim, né, nós somos seres humanos, então
a gente se afeta,
eu sei o que é tristeza, a gente sabe o que é, uma insônia, a gente sabe, então a gente se afeta com isso, né, então entrar em contato repetidamente, sim, é um fator de risco ali para o nosso próprio adoecimento, mas a gente tenta ser o mais possível técnico, né, durante o atendimento, né, até para a gente conseguir manter a melhor decisão, mas também compartilhar as angústias com os próprios colegas. Eu acho que essa troca de experiência que a gente tem alivia muito as nossas próprias angústias. E é claro que tendo o suporte familiar, né, a gente tendo uma família presente, né, aqui nos bastidores, exercício físico, dormir direito, tudo isso, né, eu falo que equilibrar a bandeja, né, a gente saber dividir adequadamente onde a gente vai investir também nosso tempo. Né,
as funções.
Nossas funções, os nossos papéis.
Não é fácil não, né, Gisele?
Não.
Não. Não, realmente é um desafio.
É um desafio.
A gente conseguir permanecer, mas precisamos fazer para conseguir entregar o que a Ana disse, né? Você só oferece ao outro aquilo que você efetivamente consegue ter ali armazenado com você. Olha, eu queria agradecer imensamente, né, a presença de vocês, parabenizar pelo trabalho, né, que é algo extremamente valioso. Evidentemente que do ponto de vista didático a gente divide, né, olha, vamos falar sobre saúde mental, mas isso é indissociável da saúde como um todo, né, não tem como discutir saúde, bem-estar, qualidade de vida sem discutir saúde mental. E num cenário de oncologia isso ainda faz mais sentido ainda, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deixar aí um minutinho para o encerramento.
Eu que agradeço a presença, né? O convite por estar aqui falando de algo tão importante e queria deixar um recado para quem está em tratamento oncológico, quem está em dúvida se precisa ou não de uma avaliação, procure, né? Então, não tenha medo, você procurar ajuda não quer dizer que você não está sendo forte. Muito pelo contrário, você está sendo consciente. Né? Então, acho que é isso que eu queria deixar de recado para os pacientes. E agradecer de novo, Júlia. Obrigada pelo convite.
Obrigado, Gisele.
Agradeço o convite, agradeço estar aqui com vocês. Acho que foi uma manhã muito produtiva. Acho que um recado final é da gente recordar essa fantasia que a gente tem de que, de fato, precisamos dar conta de todas as coisas, né? Isso é uma ilusão de controle, isso não existe. E aí, a hora que a gente admite isso, a gente consegue se aproximar um pouco mais de receber cuidado. Então, é o que a Gisele disse, tá na dúvida? Você precisa de uma avaliação? Você precisa ir para um psicólogo? Talvez a dúvida já seja um grande indicador. Vá, procure. E aí, a gente vai caminhando a partir disso.
Reconhecer os nossos limites e trazer para o nosso dia a dia a possibilidade de entregar esse cuidado na mão de profissionais. O Hospital de Amor sempre preocupado em atender integralmente o paciente, desde o diagnóstico até a reabilitação, incluindo, claro, os aspectos relacionados à saúde mental. Compartilhe com a sua rede social esse episódio, sobretudo para as pessoas que você mais ama.